tarde, na informação deste 1 de março com o Vítor Moenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Tomar celebra hoje 1 de março, dia da fundação do Castelo Templário. PS sai em defesa de Anabela Freitas e lança críticas a Beatriz Schultz, comportamentos medíocres para ludibriar a população. Inauguração é nesta quarta-feira, foi-se o parque de campismo, ganha-se um parque para autocaravanas. Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quarta-feira. Ainda céu muito nublado, com períodos de chuva ou chuvisco nas regiões norte e centro e podem ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. O vento deverá permanecer fraco a moderados. As temperaturas máximas previstas eram para a Guarda 11 graus, Porto e Coimbra 15, Castelo Branco e Lisboa 16, Tomar, Leiria, Santarém e Évora 17 e para Faro 19.
A pensar em si.
É meio-dia e 59 minutos.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
A 8 de março é o Dia da Mulher. E no Lodge, como que quiser. Buffet ou em jantar servido. Muito saboroso. Peixe, carne e sobremesa. Tudo delicioso. Vão estar 3 salas ao seu dispor. Com tudo do melhor. A música ao vivo não foi esquecida. Para a noite ser mais divertida. Agora só falta mesmo a mesa reservar. 249-346-359 deve marcar, mas não se pode atrasar. Restaurante Lodes fica na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na RTP de Vítor Moenas.
Sejam bem-vindos. Hoje está a celebrar-se em Tomar-se o dia 1 de março, o dia da fundação do Castelo Templário, há precisamente 857 anos. As cerimónias comemorativas começaram manhã cedo, por volta das 10 da manhã, com o hastear das bandeiras na Praça da República e a tradicional deposição de flores junto da estátua de Dom Godinho Paz. Seguiu-se depois a sessão solene da Assembleia Municipal de Tomar, que decorreu no Cine Teatro. Uma sessão que contou com a presença de inúmeras entidades, associações, também, naturalmente, elementos ligados às diferentes forças políticas e o conjunto dos deputados municipais, que, no decorrer da referida sessão, levaram a cabo um conjunto de intervenções. A referência para a abertura, no conjunto dessas intervenções para o deputado municipal não adstrito, Luís Ferreira, que abriu o conjunto dos discursos.
Pois que sendo certo que neste dia 1 de março celebramos a fundação do nosso castelo, Castelo Templário, e uma das forças motrizes da defesa da nossa querida pátria em toda a sua história. Evocamos não só o nosso passado, mas antes de tudo isso, o nosso futuro. Um futuro que vincará a liderança não conquistada pelas curvas das refegas da torpeza básica, de uma Europa que se corrói sem encontrar a linha, sem encontrar o vale, sem encontrar o porto, que na latina expressão inocto signo vinces, com este signo vencerás, nos ilumina há quase 9 séculos em Tomar. Tomar é um concelho, por isso mesmo, cheio de história e de simbolismo. Temos honra no nosso passado e também confiança no nosso futuro. Um futuro alicerçado nos valores templários e na construção de uma sociedade onde os valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade sejam o centro da nossa atuação. A história julgará, como sempre. O tempo presente afirmará, como sempre. O futuro demonstrará, como sempre. E, como sempre, quem aposta nas pessoas e quem sabe que é com as pessoas que se deve estar, honra o passado, desenvolve o presente e ganha o futuro. Homenagear os seus mais queridos, dignificando o seu legado, não nos escondendo nos baús hipotéticos ou reais de onde tirarmos, por exemplo, o que vemos todos os dias à nossa volta. Sim, porque hoje, simbolicamente, o segredo de Tomar revela-se. Vai demorar tempo, vai exigir esforço, vai custar muito a muitos, dos que caem dos de lá, dos que creem e dos que não creem, dos que começam e nunca acabam e dos que, acabando, julgam ter começado.
Seguiu-se a intervenção do deputado municipal do Bloco de Esquerda, Filipe Vintém, que abordou o legado herdado pelos tomarenses.
Património é, como a palavra indica,
um legado do pai. É, por assim dizer, a riqueza herdada do nosso passado comum. Como todos os legados, podem ser cuidados e acrescentados, ou então desprezados e desbaratados, com total falta de respeito para quem já nos deixou e por quem um dia nascerá. A identidade dos indivíduos e também dos lugares e espaços faz-se da cultura e património que herdamos. Cuidamos e deixamos para as gerações vindouras. Tomara é uma cidade com história de séculos, onde a cultura e património constituem bens inquestionáveis, mas é preciso que se faça também esta pergunta. Como poderemos fazer para que a cultura e o património da nossa terra contribuam para o desenvolvimento e bem-estar da população? Sim, porque o mais importante dos patrimónios são as pessoas, as suas vidas e o seu contributo para a vida das gerações futuras. À cultura e património aparecerá associado mais cedo ou mais tarde o turismo, e esse é assim encarado como uma oportunidade de realizar atividade económica de relevo, mas também deve ser entendido como um fator que colabore para a preservação dos patrimónios materiais e imateriais, históricos, culturais e arquitetónicos de uma comunidade e região, particularmente quando se trata de um lugar tão especial como Tomar.
Seguiu-se a intervenção do deputado municipal da Coligação Democrática Unitária, Paulo Macedo, que referiu e preferiu destacar setores que têm vindo a ser desenvolvidos, como o agroalimentar no concelho.
Em outubro de 2015, pela Feira de Santa Iria, foi apresentada a Casa de Sabores de Azeite, na sequência do trabalho desenvolvido pelo município através do seu Gabinete de Economia Local Sustentável. Conjuntamente com os produtores, continua a ser feita a promoção de produtos de origem local. Pela primeira vez, o município de Tomar se fez representar com dois stands no Portugal Agro 2015, com um total de 11 produtores, mostrando áreas como as do azeite, vinho, mel, enchido e fruta. Esta primeira presença, que aconteceu em novembro de 2015, num certame desta natureza de dimensão nacional, de forma organizada e sob a capa de uma marca comum, com as três cartas de sabores com artigos agroalimentares originários deste concelho, visa sempre um objetivo, o desenvolvimento económico do concelho. Desta forma se reforçou e se deu projeção ao setor agrícola, agroalimentar e turístico do concelho, promovendo-o, tendo em vista o desenvolvimento económico. Tudo isto não seria possível sem a adesão dos produtores, que tem sido fundamental para o sucesso destas iniciativas. Ao longo destes quase 4 anos de mandato autárquico do Partido Socialista, em que a CDU, através do seu vereador, recebeu a competência, entre outras, deste Gabinete de Economia Local, fez na prática a aplicação que nós consideramos no programa da CDU, quando se afirma que o objetivo central é incentivar a produção de riqueza no concelho.
Para o deputado municipal dos Independentes, Luís Francisco, há memórias, mas também palavras-chave que identificam e definem os tomarenses.
A generalidade dos que estamos nesta sala, ou que de algum modo acompanham esta sessão solene da Assembleia Municipal, identifica-se com Tomar. Por aqui nascemos, por aqui crescemos, por aqui vivemos. As nossas origens, as nossas raízes, a nossa vida passa por Tomar. Muitas das nossas memórias, dos nossos amigos, dos nossos familiares estão ligados a Tomar. Quando nos apresentamos aqui ou colá, quando fornecemos dados sobre nós próprios, a referência a Tomar faz parte da nossa matriz de identificação. Quando andamos por aqui ou por acolá no mundo, fruto da evolução das nossas vidas e, no fundo, do nosso ser, a identificação com Tomar não passou. Quantos regressamos? Quantos queremos regressar? Quantos, estando fora, procuramos manter a ligação a Tomar? Quantos nos sentimos bem por cá? Talvez não o saibamos bem explicar. Talvez, apesar disto e daquilo. Mas Tomar bate fundo dentro de nós. Está ligado às profundezas do nosso ser. Por Tomar, damos o litro. Por Tomar, aqui estamos.
O deputado municipal do Partido Socialista, Hugo Costa, fez a intervenção seguinte. A Festa dos Tabuleiros foi tema central das palavras que então proferiu, num ano que foi também de homenagem aos antigos mordomos.
Este é o tempo de homenagem aos homens e mulheres que construíram a nossa grande festa, a Festa dos Tabuleiros. Foram milhares os que trabalharam ao longo dos anos na festa em cada uma das freguesias do concelho. Mas como não podemos homenagear todos que só homenageiem seu nome, os mordomos da festa maior, a festa do Espírito Santo. A festa dos tabuleiros merece ser classificada como património mundial pela Unesco. Algo que deve ser trabalhado e unanimemente considerado como objetivo de todas as forças vivas do Conselho. O prémio que recebeu este ano é fruto do trabalho e empenho de todos os tomarenses e todos, sem exceção, deve orgulhar. Tomar é um conselho de conhecimento e de inovação. Respeitando a velha tradição templária, como é demonstrativo o trabalho dos dois agrupamentos de escolas, que saúdo, e também do Instituto Politécnico de Tomar. Mas não devemos estar satisfeitos. Devemos ter capacidade de inovar e responder a todos os desafios, como é também o da formação profissional e das escolas profissionais. Tomar deve atrair os melhores, mas dar espaço a todos no seu processo de aprendizagem como seres humanos e cidadãos. Tomar é um conselho que junta a diversidade e a realidade das localidades das 11 freguesias que o compõem, do Valmião aos Sodos, da Roda Grande aos Montes, do Alqueidão à Carregueira ou entre as duas vilas novas do nosso concelho. Esta é a multiplicidade que só pode ser encarada como a mais-valia. Um concelho de forte tradição militar, banhado por dois rios, com atravessamento de duas linhas ferroviárias e várias estradas importantes. E até uma base aérea, que só pode tornar o nosso concelho especial.
A deputada municipal do PSD, Isabel Boavida, falou depois para referir-se em particular às apostas consideradas fundamentais para o futuro.
Tomar pode reinventar a sua história e deve focar-se no futuro naquelas vertentes que lhe deram a sua glória. Apostar na fixação de pessoas, sobretudo jovens, tirando partido da referida centralidade e das potencialidades ambientais, de lazer e de desporto que nos dá o rio. Deve fazer regressar todo um complexo industrial como aquele do século XVIII, então adaptado às margens do rio e tirando partido dele, obviamente com as evoluções dos tempos modernos. E deve saber tirar partido da sua riqueza patrimonial, que partindo do complexo em torno do Convento de Cristo, surge distribuída um pouco por todo o concelho. Criar e potenciar atividades em torno dos nossos monumentos, com experiências inovadoras, serve de divulgação ao nosso património e serve de atrativo para o aumento da população residente. Não podemos permitir que Tomar continue afunilado numa rota de declínio, perdendo sucessivamente protagonismo e interesse, ao ponto de ser notícia por questões algo caricatas, outras por vezes persecutórias, lembrando profusamente os tempos de outro regime em que era vedada a liberdade de expressão, de atuação e de ideias.
A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, encerrou o conjunto das intervenções desta sessão especial da Assembleia Municipal, comemorativa do 1 de março. A autarca definiu um conjunto de objetivos que devem ser prioritários para todos.
Temos o dever de continuar com uma cultura para todos. Temos o dever de proporcionar desporto para todos. Temos a obrigação de criar habitação para todos. Temos a obrigação de proporcionar educação a todas as nossas crianças e jovens. E não se esqueçam que em Tomar temos todos os graus de ensino, desde o pré-escolar até ao superior, passando pelo profissional. Temos a obrigação de proteger os mais desprotegidos. Mas temos, sobretudo, o dever e a obrigação de, a partir da nossa herança templária, do nosso legado judaico, aproveitando as autoestradas do conhecimento, levar Tomar aquém e além fronteiras, criando assim oportunidades de fixação e criação de emprego. Minhas senhoras e meus senhores, o ano passado, precisamente aqui, terminei o meu discurso lançando um desafio a todos os tomarenses, parafraseando John Kennedy, o que é que cada um de vós tomarenses está disponível para dar a Tomar. O desafio mantém-se atual, porque daqui a 857 anos, quando os nossos sucessores estiverem a olhar, a analisar o seu passado, como é que cada um de nós, como é que cada um de vós quer ser recordado?
Esta sessão solene da Assembleia Municipal no Cineteatro Paraíso contou, como referimos, ainda com homenagem a um conjunto de pessoas e entidades do Conselho que se distinguiram em diversas áreas. O destaque vai para a atribuição de medalha de honra do município, grau ouro, aos 11 mordomos da Festa dos Tabuleiros desde a sua renovação, já em meados do século passado, parte dos quais a nível póstumo. São eles João dos Santos Simões, José Júlio Bento, João Pedro da Mota Lima, Manuel Bento Batista, António Carvalho, Raul dos Santos Coito, Fernando de Araújo Ferreira, Manuel Boné, Luís Carlos Santos, António Madureira e ainda João Vital. Estas as comemorações deste 1 de março, com aqueles que são os momentos principais das comemorações na Praça da República e também a Assembleia Municipal Especial que decorreu no Cine Teatro de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
A Conselhia de Tomar do Partido Socialista, num comunicado enviado para a redação da ERT, saiu em defesa de Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina, e dos funcionários do município. No texto, o secretariado do PS fala em sucessão de ataques caluniosos nas redes sociais por parte de protagonistas usuais nestes comportamentos medíocres de quem julga ser capaz de ludibriar a população. O Partido Socialista refere que o mandato tem sido cheio de dificuldades, onde quase tudo tem sido necessário fazer de raiz, mandato marcado pela reestruturação financeira e a aposta nas questões sociais, onde sem qualquer financiamento comunitário se conseguiu já baixar a dívida municipal em mais de 10 milhões de euros, mas ainda assim fica o lamento. Alguns tentam, de forma injuriosa, bralhar os munícipes através de histórias mal contadas, munundências e mesmo mentiras descaradas, mesmo que muitas vezes já clarificadas, como é o caso da multa infligida à Presidente. Mais à frente, no mesmo texto, o PS especifica o seu alvo, neste caso Beatriz Schultz, vereadora do PSD, a quem repudia veementemente as atitudes, uma vez que, de forma reiterada, partilha nas redes sociais difamações para as quais tem mais dados que o cidadão comum e a obrigação, se souber ler os documentos, de conhecer o conteúdo dos mesmos, o que significa que mente de forma objetiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar perdeu o parque de campismo, mas em troca ganha um parque de estacionamento para autocaravanas. Esta estrutura irá abrir portas neste 1 de março, agora assim, com uma nova designação. As mudanças essenciais para além do nome centram-se no conjunto de melhoramentos efetuados, mas convém recordar que já no ex-parque a ocupação era quase 90% ao nível dos caravanistas. 3 meses depois do fecho desencadeado por uma vestoria da ASAI, que aplicou uma coima ao município nabantino, porque naquele local não podia estar erguido um parque de campismo, tudo está, então, modificado. O assunto foi analisado na reunião de Câmara, que decorreu na segunda-feira, à altura em que o vereador João Terreiro quis saber se o parque reúne requisitos necessários para acolher os utentes, nomeadamente ao nível da segurança. A Presidente Anabela Freitas referiu que a autarquia não irá contar, ou melhor, contratar qualquer empresa para desempenhar essas funções, referindo que 3 dos antigos funcionários do parque irão estar no local para assegurar os serviços.
Segurança para o parque de estacionamento para autocaravanas, não está prevista a contratação de segurança. Dizer-lhe também que dos funcionários que trabalhavam no parque de campismo, restam 3, porque os outros foram recolocados noutros setores da Câmara e que irá funcionar e, portanto, estarão presentes no parque de estacionamento para autocaravanas, cumprirão lá o seu horário de trabalho. Dizer-lhe ainda que sofreu obras de melhoramentos no sentido que já tinha, porque recordar-lhe que cerca de 90% da ocupação do anterior parque de campismo já eram autocaravanas. Portanto, em termos de campismo, tendas, a ocupação era muito pouca. E, portanto, melhorámos aquilo que é a recolha das cassetes, das autocaravanas, melhorámos a zona das casas de banho e aumentámos a capacidade da recolha, para além de uma limpeza geral.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como temos vindo a referir, a Barquinha já tem um estudo preliminar da rede de ciclovias urbanas. Numa sessão a cargo de Paulo Teles, do Instituto de Vilas e Cidades com Mobilidade, foi apresentado o referido estudo preliminar desta rede e refira-se que em causa estão cerca de 27 km de ciclovias no território barquinhense. Em declarações prestadas à ERT, Fernando Freire, o autarca da Barquinha, deu conta que está então concluído o estudo prévio. Vai seguir-se agora a elaboração do projeto e depois as candidaturas a fundos comunitários.
Nesta fase estamos feito o estudo prévio, feito pela empresa de mobilidade, que abrange o território de Vila Nova da Barquinha e também de Atalaia, Moita do Norte, passando por os sítios essencialmente que são utilizados, quer por alunos da escola, quer por cidadãos que têm que se deslocar à loja do cidadão, à Câmara Municipal, às áreas de comércio e de supermercados, no sentido de dotar a sua mobilidade mais fácil. O que é que é isto? É conjugar o atual percurso que temos, inovando, criando redes de ciclovias paralelas à própria estrada. É um projeto que, feito o estudo prévio, vamos já para o projeto, no sentido de depois alocarmos a fundos comunitários a possibilidade de introduzirmos a rede de ciclovias em Vila Nova da Braquinha, deixando já para o futuro também a possibilidade também de o fazer para os conselhos vizinhos, nomeadamente em Trocamento, Lugar e Constância. Foi um estudo que foi apresentado, o estudo prévio, neste momento, por parte do Executivo, foi deliberado também, partido muito mais já para o projeto, e esperamos que dentro em breve, e breve nestas coisas nunca são meses, mas provavelmente para o próximo ano, estamos em condições de implementar esta rede que, no fundo, facilita a mobilidade e de transferência de pessoas para as várias áreas do concelho. A questão...
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Hoje é feriado municipal, pelo menos para alguns. Tal como ontem, dia de carnaval, já o foi para os funcionários públicos. Que importam os problemas financeiros e as desigualdades sociais quando o carnaval é superior a tudo isto? É preciso que o povo se distraia para não pensar em coisas sérias. Para as coisas sérias, o povo elegeu já um grupo. O povo não precisa de se preocupar com mais nada. Basta-lhe cumprir, obedecer e distrair-se. Hoje é também quarta-feira de cinzas. Olho o homem de hoje. Como o vejo? Corcunda, vergado, triste, desiludido, inventando alegrias estridentes, fiéricas, estonteantes. O homem de hoje não se encontra nem bem saída para as grandes angústias que a máquina acelerada da felicidade e do bem-estar lhe promete. Dá a impressão que enredamos a vida de tal maneira que não conseguimos encontrar a ponta do fio da teia que tecemos e que cada vez nos enrolamos mais, mais no mesmo, com a aparência de novo. Sabemos que as grandes promessas dos mercados, do poder, do conforto, são falsas, mas caímos nelas com uma ingenuidade repetida e sem emenda. Só quando na viagem se interpõe um monstro, um fantasma, uma barreira aparentemente inultrapassável, uma fatalidade que nos reduz a um momentâneo vazio, paramos, escutamos e vemos que o curso da vida pode ter outro rumo, as nossas energias, outro destino e a nossa esperança, outro alicerce. A quaresma que hoje começa pode ser uma espécie de encomendação por este pedaço de nós que deve morrer de morte assumida, para ganhar outra dimensão e renascer na alegria. Ou seja, não precisamos experimentar a guerra para desejarmos a paz. Nem é premente que um acontecimento trágico nos faça reconsiderar a formulação do nosso itinerário. Um pouco de cinza, neste dia de quarta-feira de cinzas, neste primeiro dia da quaresma, sobre a nossa cabeça, é um sinal apenas de quanto estamos disponíveis a lançar no lixo como inútil e prejudicial. Grave é adiar, a pretexto seja do que for, esta operação preventiva, este rastreio às inutilidades acumuladas pelas nossas próprias falácias. E nem vale a pena pensar que deste exercício precisam os políticos, ou os empresários ricos, ou os senhores das nações, ou os pecadores públicos. O mais simples dos mortais, o mais virtuoso dos cristãos, precisa tocar as próprias cinzas. Na espiritualidade cristã, chama-se a isto a morte do homem velho. Ao longo desta quaresma, libertemos então deste homem velho e abramo-nos à misericórdia de Deus.
Nota do dia com Mário Duarte no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.